UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Intervalíssimo, né? Intervalíssimo aqui no Conexões, mas já estamos de volta com mais Cultura, Ciência e Cidadania nas ondas do rádio. Conexões sempre de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. E vamos de entrevista? Vamos falar de carnaval? Quem não gosta? Pois é, o carnaval, o símbolo das festividades aí do Brasil, folia, festa, diversão. Em Minas Gerais tem uma tradição, né, nas comemorações carnavalescas, principalmente nas cidades históricas, além de locais que mantêm núcleos histórico e cultural. Tendo isso em mente, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, lançou uma campanha pela conscientização da preservação do patrimônio cultural durante o carnaval. E o nosso produtor Pedro Dias conversou sobre as comemorações do carnaval, a importância da preservação urbanística, com o diretor de promoção do IEFA, o Fernando Pimenta Marques, e essa entrevista que a gente acompanha agora aqui no Conexões. Vamos lá.
Então, para começar, como é que surge a necessidade para uma campanha como essa?
Aí nós temos duas grandes motivações, Pedro. A primeira é que o carnaval é em si um patrimônio cultural de Minas Gerais e do Brasil, sem dúvida alguma, né, dos mais expressivos, como o patrimônio, o evento, uma comemoração que ocorre anualmente. Isso é a primeira motivação. Em segundo lugar, é uma comemoração de tal abrangência que reflete diretamente nos patrimônios protegidos, principalmente porque são os locais escolhidos pela própria população para esse tipo de manifestação, como não poderia deixar de ser, né? Então, os núcleos históricos e os locais onde se concentram os patrimônios, ou o patrimônio cultural mais expressivo de todas as cidades, é onde a população se reúne para celebrar o carnaval. E dentro dessa perspectiva, o IEF atua em duas frentes, se eu puder me adiantar. A primeira frente seria junto aos agentes públicos municipais, onde o IEF trata de uma maneira mais técnica com relação à instalação de grandes equipamentos, instalação de banheiros, uma coisa mais técnica, orientando para que isso não... altere a configuração do patrimônio, ou isso não impeça a visualização e a fruição do patrimônio cultural por parte da população, dos turistas e foliões que estão participando da comemoração. E uma outra frente, que é mais voltada para o público em geral, que o IEFA é uma novidade esse ano, que o IEFA implementa, que é se dirigir ao público mais jovem, ou seja, diretamente ao folião que está participando dessa comemoração. Nesse sentido, o IEFA elaborou uma campanha para atingir esse público, onde, baseado tomando como mote as marchinhas mais tradicionais, as músicas de carnaval mais tradicionais, o IEFA criou slogans que buscam instruir e motivar o folião a preservar o patrimônio. A gente sabe que, apesar do papel importante da polícia militar e das polícias municipais e do corpo de bombeiros, etc., o importante é que o colega do lado fale com o folião, se ele vai fazer alguma ação de depredação do patrimônio, que ele alerte o próprio colega. A gente conta com essa, eu acho que esse é o caminho mais eficiente para nós, né? Que um ajude o outro a não depredar o patrimônio, ou a preservar o patrimônio, melhor falando, né?
Entendi.
Então, é uma questão, é um processo educativo em que a gente acha que vai conseguir os melhores resultados.
Legal. E o senhor comentou que uma das maneiras como a campanha pretende sensibilizar a população é através dos próprios slogans e marchinhas, não é isso?
Isso.
De que maneira o IFEA busca sensibilizar o folião? Qual que é a mensagem?
O que acontece? Nós estamos fazendo, primeiro, a gente conta com a divulgação na imprensa, então a gente despachou um release a todos os jornais e revistas e tal. O papel da imprensa é muito importante, mas tem uma atuação mais específica nas redes sociais. através de uma campanha bem atraente, divertida, com um apelo visual também muito contemporâneo, onde a gente tem esses slogans, né? A questão do hashtag preserve e se divide. A gente tem um dos slogans é assim, bandeira branca, amor, neste carnaval não se esqueça de proteger nossos bens culturais. Então, com essa chamada e com esse apelo divertido, descontraído, a gente espera atingir essa população que é a que diretamente está lidando com o patrimônio, né?
Muito bem, agora são 10 horas e 43 minutos, nós estamos ouvindo, né? Aqui é o programa Conexões, nós estamos acompanhando o bate-papo do nosso produtor Pedro Dias com o diretor de promoção do IEFA, Fernando Pimenta Marques, sobre aí, né, a preservação do patrimônio no carnaval. Vamos continuar acompanhando o bate-papo.
Fernando, vamos continuar? A gente gostaria de saber quais são as dificuldades e ameaças à preservação dos patrimônios como estátuas ou mesmo os prédios das cidades históricas durante essa época.
Bem, você vai me permitir fazer um adendo aí, que é o seguinte. A questão de cidades históricas é uma coisa que chama muita atenção em Minas Gerais. Mas a gente quer destacar que o IEFA trabalha direcionado a todas as cidades, porque, a rigor, toda cidade é histórica, ou seja, toda cidade tem a sua história e, consequentemente, seu patrimônio cultural, que deve ser preservado destacadamente nesse período do carnaval. Bem, nesse sentido, o que a gente enfrenta principalmente? São as grandes aglomerações, né? É isso que, em geral, afeta o patrimônio de maneira significativa. Também grandes equipamentos como trios elétricos, etc., que também produzem ondas sonoras de impacto, que chegam a impactar estruturas de prédios mais antigos, prédios do século XVIII, XIX, etc. Nesse sentido que a gente orienta os agentes públicos municipais, que é quem faz o licenciamento desses eventos, a evitar que grandes estruturas circulem, né, próximo a bens protegidos por tombamento e bens de patrimônio cultural em geral, e que também tenha banheiros químicos, etc., em número suficiente, em locais adequados que não impeçam a visibilidade desses patrimônios e desses monumentos, né? Inclusive porque, na realidade, o carnaval como um patrimônio tem como cenário esse patrimônio referência para a população, né? Então, a dificuldade maior é fazer com que o próprio folião possa usufruir desse patrimônio de maneira tranquila. E, obviamente, essas grandes aglomerações podem trazer danos, como sempre tem abusos da população. Então, é preciso que o companheiro do lado, a população que está se divertindo ali, haja protegendo o patrimônio, né? Para que não se quebre coisas, para que não se piche em monumentos, etc. Então a gente sabe que o colega que vai chamar a atenção é o companheiro que vai ser o grande defensor do patrimônio nessa hora. E é ele que a gente quer cooptar como um amigo do IEFA, um amigo do patrimônio, um parceiro para a preservação do patrimônio cultural.
Legal, Fernando. Para a gente continuar, a gente gostaria de saber de que maneira que os patrimônios culturais ficam vulneráveis durante essas comemorações populares, né? O que que acontece que torna a situação de preservação um pouco mais crítica?
Por exemplo, vou te dizer, acho que é mais fácil sentir através de um exemplo mais concreto. A Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Há previsões aí de blocos pequenos que passam por lá com 5, 6 mil pessoas, mas há previsão de concentração de blocos atingindo aí 50, 60 mil pessoas. A praça não comporta isso, né? Mas ao mesmo tempo ela é um cenário importante para esses blocos e referencial. A gente orienta que essas aglomerações, essas concentrações, sejam feitas em áreas paralela, áreas próximas à praça, por exemplo, o primeiro quarteirão da Avenida João Pinheiro. Se eu consigo concentrar uma parte das pessoas nesse quarteirão da Avenida João Pinheiro, eu minimizo o impacto na praça, porque se eu pensar em 20 mil, 30 mil pessoas na Praça da Liberdade, os jardins, sem dúvida alguma, vão sofrer e a própria praça vai sofrer algum dano por causa dessa grande aglomeração. Se uma população dessa passa pela praça, tudo bem, o impacto é bem pequeno, muitas vezes até imperceptível. Mas se concentra ali durante uma, duas, três horas, a coisa fica mais crítica. Então, a praça sofre com isso, os jardins são pisoteados. Então, é difícil a gente fazer alguma ação que previna isso. Porque, por exemplo, se eu cerco os jardins, é perigoso, num caso de pânico, que essas pessoas não tenham para onde ir. Então, as soluções técnicas são soluções bastante agressivas. Então, a gente acha que uma campanha educativa e uma negociação para que a gente consiga tirar um pouco esse impacto da praça, minimizando esse impacto, vão ser mais eficientes.
Legal. Então, Fernando, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o que que os nossos ouvintes devem ter em mente quando eles forem para os seus blocos e festas de rua?
Eu vou repetir um dos nossos slogans, né? Para aí você aí, não deixe preservar os bens culturais da sua cidade durante o carnaval. Essa é a nossa mensagem.
Muito bem. Fernando, a Rádio UFMG agradece pelo seu tempo. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Nos vemos no carnaval, então.
Isso aí, um bom carnaval para todo mundo, para vocês também. Obrigado.
Obrigado.
Aí você ouviu o diretor de promoção do IEFA, Fernando Pimenta Marques. A conversa foi sobre a importância, né, a campanha aí, como a do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais para preservação do patrimônio cultural durante festividades populares, como o maravilhoso carnaval. Para saber mais sobre a campanha, outras informações também do Circuito Cultural Minas Gerais, acesse as páginas do Facebook. facebook.com/IEFAMG, lembrando que EFA, né, a sigla de Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, então, é com PH, IEPHAMG, IEFAMG, e também o facebook.com/circuito-liberdade, ok? IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e a campanha, e fica aí, né, gente, a campanha e a dica para todo mundo: dá para ser feliz no carnaval, dá para festejar sem precisar destruir o patrimônio, ok?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.